Portal Extremos, o seu portal de aventura.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da temporada 2024 do Everest. E vamos falar novamente com alguns dos expedicionários rumo ao topo do mundo. E também com o piloto de helicóptero Alex Murta. Vamos lá então. Eu tinha deixado em suspense nos outros podcasts, né? Que teria mais uma pessoa brasileira que iria escalar Everest. E é exatamente a Fernanda Maciel. Né? Ela é brasileira, atleta de ultra runner. E ela tem vários recordes de escalada no Aconcagua, no Vinson. Então, ela vai escalar o Everest esse ano. Ela acabou contando isso para mim. Na verdade, ela contou isso para mim em agosto do ano passado, quando eu estava guiando o Tour du Mont Blanc. Né? Toda a temporada eu levo um grupo para refazer a trilha que eu fiz no meu livro, né? Tour du Mont Blanc em busca de Emily. A gente refaz essa mesma trilha. E quando a gente estava terminando, a Fernando Maciel teve a delicadeza de receber meu grupo lá em Chamonix, em frente à igreja ali, onde tem aquela largada do Ultra Trail do Mont Blanc. E a gente conversou lá e eu tinha perguntado para ela, e aí, qual o seu próximo projeto? Ela falou, escalar Everest. Fantástico isso. Ela não abriu, ela não falou o que, que ela vai fazer no Everest, né? Porque você pode tentar uma via diferente, você pode tentar um recorde de velocidade, você pode tentar escalar sem oxigênio, pode... N fatores, né, que ela pode fazer para tentar algum feito. Porque ela é uma atleta Red Bull, ela é uma atleta da The North Face e da Compress Sport. Normalmente, esses atletas eles buscam algum feito diferente. Né? Então, toda a nossa torcida por ela, espero que corra tudo bem. Ela não vai enviar áudios para nós, porque ela vai estar concentrada, né? E como vai ser uma atividade de alta performance, e com certeza ela está buscando alguma coisa diferente. Então, eu conversei com ela esse ano também. Ela tinha confirmado que iria escalar o Everest. E a gente vai acabar trazendo notícias sobre a Fernanda, mas é o que a gente coletar das pessoas que vão estar ali próximo dela, acompanhando ela, vendo ela por lá. Então, a gente vai ter uma noção do que ela vai estar fazendo. Mas a gente não vai ter contato com ela. Nós combinamos um podcast depois que ela terminar a escalada, tudo aí... Talvez lá para meio do ano, um mês depois, a gente grava um podcast com ela. Eu estava checando as informações lá em Katmandu sobre quantas pessoas, né? Como que está o número de permit, né? Já passou de... Está quase 350, já. Acho que é 356 permits liberados já. E uma informação interessante que agora aparece como 10 brasileiros que vão escalar Everest. Na minha listagem são 7, né? Incluindo agora a Fernanda Maciel. Então apareceram 3 homens brasileiros que vão escalar o Everest, que não está na minha listagem, eu não estava sabendo, e isso normalmente acontece, mas eles não entraram em contato comigo ainda, mas estou tentando descobrir quem é, e também se está correta essa informação, né? Talvez amanhã ou depois amanhã eles vão liberar outro relatório, e se mantiver esses 10 brasileiros, então quer dizer que realmente tem mais 3 brasileiros que vão tentar o Everest. Se você está sabendo de alguma coisa aí, entre em contato comigo, passe essa informação, ou eu vou tentar conseguir de outra forma, ou talvez durante a caminhada deles ao campo base, talvez eles entrem em contato. Então é isso, vamos para o primeiro áudio de hoje, que é com a Olivia Bonfim. Oi, Olivia!
Olá, Elias, tudo bem? Estamos aqui no acampamento base, tendo bons dias por aqui, né? Tá dando para a gente descansar, para a gente treinar também. O acampamento é muito confortável, então a gente tem dormido bem, tem uma área de convivência super gostosa. Então, os momentos aqui têm sido realmente muito bons. Os dias de treinamento estão sendo super importantes para a gente ter também mais noção, né? A gente já foi ali pro Kumbu, então, para a gente começar a ter ideia do que vem pela frente, está sendo bem importante também aperfeiçoar as técnicas. Então, está sendo bem legal ter esses dias aqui. E estando aqui no campo base, já é mais difícil não pensar no que vem pela frente, né? A gente olha ali pelo domo, a cascata, né? Dá de cara com a cascata já. Então a gente começa a imaginar como que vai ser realmente quando tiver que passar por ela inteira, como que vai ser a madrugada que a gente vai escalar. Então a gente já começa a pensar nas outras etapas da expedição e também a fazer planos, a saber como que tá a fixação das cordas. Então aqui a gente já começa a pensar nas próximas etapas. Mas a gente sabe que tem um longo percurso pela frente, então eu continuo tentando viver um dia de cada vez, aproveitar cada dia aqui da expedição, que é muito especial, né? Cada dia que realmente a gente aproveita bastante, dá risada, escala. Então tem sido dias muito bons e eu tenho tentado manter isso em mente, né? Um dia de cada vez. E aí a gente vai superando cada um dos desafios que vão aparecendo. E amanhã a gente desce para o Le Bûcher e vamos reencontrar com o Carlos, fazer esse próximo ciclo de aclimatação. E é isso, tudo correndo muito bem por aqui, todo mundo muito bem e vamos torcer para continuar assim. Valeu, Elias.
Os brasileiros chegaram no acampamento base no dia 18 de abril. Então eles descansaram alguns dias e depois já foram fazer esse treinamento que a Olivia acabou de contar, que é ali no início da cascata de gelo do Khumbu. Para quem está acompanhando a cobertura online do Everest, lá pelo extremos.com.br, agora vocês vão ver que eu coloquei a imagem da Fernanda Maciel. Mas vocês vão ver que tem duas imagens da Fernanda, uma em preto e branco e outra colorida. Isso eu já faço há vários anos aqui na cobertura. Sempre a imagem preto e branco é algum ponto de aclimatação que eles foram fazer. Aqui a Fernanda Maciel, ela escalou o Mera Peak, uma montanha de 6.476 metros. Veja bem, essa montanha aqui você não precisa escalar, é uma subida, né? Então você vai caminhando, ela foi correndo, né? E ela escalou duas vezes ainda. A altitude dessa montanha é a mesma altitude do campo 2, do Everest. Então a aclimatação que ela fez já está muito mais avançada do que as pessoas que estão chegando no acampamento base, né? Como a Olivia acabou de falar, eles vão descer para Le Bûcher, onde eles vão escalar o Le Bûcher East, que tem 6.119 metros de altitude, né? Então também já conta com um bom ciclo de aclimatação, né? Mas a Fernanda, a imagem dela fica preto e branco, quer dizer que ela não está mais lá nesse ponto, né? Então aí a colorida é exatamente onde ela está no momento. Então, depois vocês vão ver também outras imagens dos brasileiros lá no Lobo Cheís, quando eles chegaram no cume e descerem, vai ficar a imagem deles preto e branco lá. Então, para você que está acompanhando pelo site, tem tudo muito mais informações lá, é bem interessante, legal. Tem moral de recado, se você quiser deixar recado lá para a gente, fica à vontade. É isso então. Então vamos escutar agora Eduardo Casagrande.
Fala, Elias, tudo bem? Canal Extremos, legal. Hoje a gente foi primeira incursão para Cascata de Khumbu, mas em torno de mais ou menos 4 horas. A gente vai conhecer o ambiente ali que é bem hostil, né? Chegamos agora no acampamento, está -7. E essa semana a gente vai ter mais agora 2 dias de descanso. Amanhã fazer uma cerimônia puja. E está -7 agora aqui. Tá tudo bem, todos fortes aqui a equipe. E na expectativa agora para fazer o Le Bûcher. Ah, tem Sherpa aqui do meu lado. Say hi from Brazil.
Hello, Brazilian. Hello, I'm Tenji. I'm from Everest region. And then I started Everest expedition from 2011. So during the 10 years, I did the submitted 6 times. So many more peaks. Okay, thank you.
Grande, esse aqui é o Tenji Sherpa aqui. Subiu já 6 vezes o Everest. Tá sempre cuidando da gente, sempre de um astral maravilhoso, de bom humor. O povo daqui é sensacional, né? E fica aí o registro. Um abraço a todos e a gente vai se falando.
Muito bom, que surpresa, hein? Com participação especial dessa vez. Excelente. Para quem gosta do tema Everest, o meu quarto livro, eu tenho 5 livros, o quarto livro foi sobre Everest, a Trilha dos Sonhos. Então aqui eu narro a minha caminhada até o acampamento base do Everest, depois meu retorno para Katmandu e a minha ida até Lhasa, de Katmandu até Lhasa, lá no Tibete, capital do Tibete. Eu passei pela face norte do Everest também, então um livro bem interessante. Tem quase 300 páginas, tem umas 60 fotos, tem mapa. Tem um mapa do dia a dia da trilha, tem um mapa geral, então é um livro bem interessante que você pode comprar. Acessa lá extremos.com.br e tem lá na primeira abinha lá loja, ou então em livros, você pode comprar. Se você clicar na loja lá, além dos livros, você vai encontrar pôster dos 70 anos da escalada do Everest, bandanas, adesivos. Então fica à vontade para entrar lá, colaborar e ajudar o Extremos também. Então vamos agora para o áudio do Marcos Bogado.
Fala Elias, bom dia galera aí do Portal Extremos. Falando aqui do acampamento base do Everest, nós estamos aqui no nosso terceiro dia. Ontem nós fizemos uma incursão pela cascata de gelo do Cumbu, que é um lugar lindíssimo, mas um lugar um pouco assustador. A gente passa por blocos de gelo gigantes, né? E algumas gretas, né? Nós fizemos, na verdade, um quarto, mais ou menos, só da cascata para aclimatar e voltamos. Mas é um lugar que inspira, não vou dizer medo, mas inspira atenção, porque você vê blocos de gelo gigantes e gretas bem grandes, e ali qualquer descuido pode ser realmente fatal. Mas a gente está bem, a galera está aí toda bem aclimatada. Hoje o grupo que veio fazer Le Boucher separou, né? Já desceu aí para fazer a outra montanha. Nós ficamos aqui mais 2 dias e vamos também para tipo Le Boucher, para aclimatação. Vamos tentar acampar no cume do Le Boucher, ou bem perto do cume, que está a 6.200 metros. E é isso, hoje tivemos uma cerimônia aqui muito bacana, cerimônia do Puja. Né? Veio um lama aí de Pang Boucher para fazer as orações. Então estamos agora mais do que nunca preparados, com o equipamento benzido, e agora é tocar para o cume. Estamos ansiosos, mas estamos bem. E acho que a gente está num caminho muito bom aí para ter um grande número de brasileiros esse ano no cume do Everest. Abraço a todos e vamos passando aí as notícias para vocês.
Obrigado, Marcos. E agora eles estão na fase de ciclos de aclimatação, né? Então eles vão fazer o primeiro, talvez eles façam o segundo e o terceiro, ou só 2 ciclos, aí depende, né, de cada expedição. O primeiro ciclo, o grupo da Great Six vai fazer lá no Le Boucher East. Depois eles sobem a cascata de gelo até o acampamento 2 e deve dar, que a gente fala, vai tocar o 3, né? Eles vão tentar chegar até perto do 3 e depois desce tudo para o acampamento base do Everest. Aí depois, somente depois que tem o ciclo de cume. E o ciclo de cume deve acontecer lá depois do dia 10, talvez dia 15 de maio, dia 22 de maio. Normalmente é a data que os brasileiros costumam fazer o ataque ao cume. Eu estou gravando esse podcast no dia 22 de abril, então a gente tem um tempo aí de ciclo de aclimatação, que também é muito interessante, vai trazer altas fotos, né, para quem está acompanhando pelo Instagram, né, @extremos, ou pelo site extremos.com.br. É isso. Vamos falar agora com a argentina Bel Silvestres.
Oi, Elias, tudo bem? Bom, hoje começou um dia muito especial. Tivemos o Puja, né, onde o mestre Buda veio nos abençoar. A todos os escaladores, expedicionários, nossa equipe. Enfim, foi muito lindo. Uma experiência única. Hoje já o grupo se separa, né? Os expedicionários ficamos aqui no acampamento base e nós estávamos compartilhando com um grupo que vai ser Le Boucher, que vai fazer Le Boucher. Aí dentro, né, também estava a minha família, então hoje é o dia, onde finalmente já ficamos os expedicionários sozinhos aqui no acampamento base. As instalações do acampamento base, maravilhosas, temos um domo central para passar o tempo, muito bom. Aqui já a falta de ar começa a pegar um pouco mais, né? Ontem tivemos nosso primeiro encontro com o Cumbo Iceford, né? Para desmitificar um pouco o que é, para sentir um pouco o que é o Cumbo. E treinar também. Então foi a primeira vez que nós começamos o que vai ser o trajeto para a subida, para atacar o cume do Everest. O cume Iceford, por mais que pareça perigoso, que nós sabemos que é muito lindo, é muito lindo, foi muito gostoso treinar lá. É verdade também que nós chegamos na parte mais perigosa, né, que é a parte onde ficamos mais expostos aos desmembramentos do gelo, né? Mas foi muito bom. E amanhã já vamos estar treinando um pouco mais a técnica, Jumar, ontem também treinamos um pouquinho. Desde aqui é muito impressionante, porque cada noite conseguimos ouvir avalanchas. Não ficam perto do nosso acampamento base, mas dá para ouvir toda noite. E de dia até que também. Mas, por sorte, sempre a galera está em segurança. E realmente curtindo muito, porque é um lugar muito especial, com uma energia realmente incomparável. Eu fiz algumas montanhas, né? Estou tentando ver se com esta eu consigo atingir as sete cumes, né? A última que falta, o Everest. Mas realmente a energia daqui, a cultura, é única. Bom, muito obrigada e beijos para todos lá.
Beijos, Bel. Muito obrigado. Ah, então, como vocês ouviram, o marido da Bel e o pai da Bel, que está junto com outras pessoas que está acompanhando esse grupo de expedicionários, né, eles vão descer, vão escalar o Lobo Tchê-Isso. E depois eles também, né, os expedicionários, né, que vão para o cume do Everest, eles vão também escalar o Lobo Tchê-Isso também como ciclo de aclimatação. É, muito bom. Ah, vamos agora, então, para o último depoimento do podcast, que é com o piloto de helicóptero Alex Murta.
Fala, Elias. Beleza? Boa tarde para vocês. Alex Murta falando. Aqui, boa noite. Eu estou quase indo dormir. Amanhã tem mais. Então, continuamos voando bastante. Falar mais um pouquinho sobre como andam aqui as coisas. Hoje fui ao Base Camp mais uma vez. E legal que já tem brasileiros lá. Pessoal do Carro Santa Helena tá lá. Murilo Vargas também tá lá. E eu tanto quando eu tava aproximando, quando eu decolei, o pessoal filmou de fora, me mandaram vídeo. Eu acho super legal quando fazem isso, porque os vídeos que eu faço, geralmente a câmera no helicóptero, ou de dentro, ou instalada fora, né? Ou celular. Então, quando o pessoal me manda, é super legal. E é bom que eu conheço algumas pessoas já, né? O pessoal que tá sempre fazendo expedição. A gente tem essa interação, muito legal. No ano passado, eu pousei lá no Base Camp. O Gabriel Tarso estava lá. Ele tinha que, antes de ele subir para a escalada, né? Para o ataque mesmo ao cume. Eles estavam lá já na expedição, já tinham feito alguns ciclos. E ele tinha feito um trabalho com uma suíça também. Ele queria entregar o material para ela, estava num pendrive. Aí eu conversei com ele, falei, não, beleza, vou passar aí perto. Eu pousei, pego esse pendrive e entrego. Ela estava em Namche Bazar. Peguei o pendrive e entreguei, deu um jeito. Deixei em lucro com o pessoal e falei, o primeiro helicóptero que foi lá para Namche, pede lá para entregar o pessoal do solo lá. Eles entregaram, ela recebeu e ele fez a escalada dele. E só que o legal disso é que aí ele, enquanto ele estava me esperando, ele ponto, que eu combinei que eu ia pousar lá, ele tirou umas fotos bem profissionais, né? Então, sensacionais as fotos, foram para o site da empresa, né? Então, quando tem esses amigos aí na montanha, o pessoal faz os vídeos, as fotos, fica muito massa. E aí já tá tendo brasileiro lá, já começa a ter essa interação, é bem legal. Hoje eu passei perto da cascata de gelo, vi gente lá cruzando de novo. Então hoje eu acho que já era gente. É, eu vi o post também do Carlos, né, Santa Helena. Então já tem gente fazendo ciclo lá de aclimatação. Não sei até onde eles estão subindo, mas eles já estão treinando na cascata de gelo, já estão passando pelo menos algum pedaço dela. Não sei se estão passando tudo. Mas eu vi gente lá, bem legal isso aí. Né? E falar só um pouquinho sobre o helicóptero que eu vou, é um Esquilo, né? É um. Da marca Airbus, que antes era Eurocopter, mas a Airbus comprou já tem alguns anos. E é o Esquilo AS350B3E, que é a versão mais potente. A Airbus mudou esse nome para H125 e é só ele que ela produz hoje, que é o mais potente e o mais eficiente, né? E é o que mais tem aqui no Nepal. Tem algumas versões um pouco menos potentes que voam com menos altitude ou com menos peso também, mas o que mais tem, maior número, é o B3E, porque é o que faz resgate nas maiores altitudes, leva mais peso e é extremamente confiável. É uma máquina fantástica. O teto operacional dele é 23 mil pés. Muita gente pergunta até que altitude você pode ir, dá 7 mil metros, mais ou menos. Ele aguenta aí mais? Aguenta. Só que não é certificado para isso, você pode ter problema. Mas já aconteceu resgate acima disso, né? Situação de emergência. Aí não tiveram problema, não. Mas quem voou acima disso por outros motivos, teve problema, né? Porque você está quebrando algumas regulamentações, entendeu? Mas é uma máquina que, assim, para ir no Base Camp, para vocês terem ideia, a gente tem que fazer as contas, né? A gente tem gráficos no manual e tal, você tem que ajustar o peso que você está carregando com a densidade do ar, que vai mudar com a altitude, com a temperatura. E aí, você vai colocar o peso do helicóptero, o peso do piloto, o peso do combustível e ver o quanto que sobra, o peso total que você consegue nessas condições e o quanto que sobra para levar, de passageiro ou carga. Padrão, 6 pessoas, piloto e mais 5, né? Só que quando você vai aumentando a altitude, você não vai levar capacidade máxima nem de pessoas ou carga e nem de combustível, porque tudo é peso, né? Então, quanto mais alto, eu vou a 16 mil pés, eu vou pegar normalmente no máximo 4 pessoas e bagagem e pouco combustível. Eu vou a 17 mil, 2 pessoas e bagagem. Antigamente a gente pegava até 3 a 17 mil, mas diminuíram. Camp 2, 21 mil pés. O pessoal já decolou de lá com 2 pessoas e bagagem, mas é muito arriscado, não vale a pena. Hoje em dia está limitado a 1 pessoa e bagagem. E mesmo assim você opera perto do limite, né? Tem que saber os procedimentos, a operação, né? Mas tem as limitações, né? Só que o tamanho da máquina é esse. Entre Lucla e Katmandu a gente voa com bastante combustível e 6 pessoas. Porque aí a gente usa a potência dela, não é tanta altitude, então ele aguenta tranquilamente, entendeu? Com vento de cauda complica para pousar em Lucla, você tem que também chegar, saber usar a velocidade, fazer a curva, proar o vento para poder pousar tranquilo, mas a máquina aguenta, é uma máquina fantástica. Então, por exemplo, num teste desse que eu faço, eu tirar do chão e ver que a potência está perto do limite, que eu não vou ter potência para decolar, eu não vou decolar, eu vou colocar de novo no chão e vou tirar peso. E aí eu sei que eu vou conseguir com mais tranquilidade, né? E tem os procedimentos que a gente faz também, por exemplo, vou lá em Lobut buscar 4 pessoas. Aí tem 5, dá para levar 5? Dependendo das condições, dá. E lá não tem a limitação, decisão do piloto, né? É por regulamento. Então já teve um dia que eu cheguei lá e era para levar 5, mas eu não precisava levar os 5 de uma vez. Mas eu falei, vamos tentar, embarca aí. Só que eram 5 russos, cara grande. Entrou todo mundo, aí eu tirei do chão, já tava no limite de potência. Falei, não dá não. Coloquei de novo. Na hora que eu deslocar, vai dar merda, né? Então eu já coloquei no chão de novo. Falei, desce dois aí. Vou pegar três, deixar na altitude menor, ali embaixo em Ferite, 14 mil. Eu volto para buscar os outros dois. Aí pousa lá em Ferite, entra de novo todo mundo e de lá eu decolo com cinco. Mais fácil. E aí a gente já tem que ter em mente que tem que ter combustível para fazer essa baldeação também, né? Porque você vai subir uma vez a mais. Mas a gente já sabe mais ou menos quando vai precisar e o tanto de combustível que precisa, né? Então a gente faz bastante isso também. E a gente não fica usando esses gráficos o tempo inteiro porque daria muito trabalho. A gente já tem uns números padrão, porque a gente vai muito nos mesmos lugares, né? Com as condições. Tem um equipamento no helicóptero também que você coloca o peso seu do piloto e o peso da carga útil, que é ou passageiro ou bagagem ou carga, e o resto já está lá automático, o peso do helicóptero, o peso do combustível, e à medida que você vai voando, é a altitude e a temperatura. Na medida que você vai voando, a altitude e a temperatura estão mudando, ele está alterando, está recalculando para você o peso que você consegue nessas condições. E o combustível também, você está queimando combustível, está diminuindo o peso, ele vai ajustando. Agora o seu peso total é esse, a capacidade que você tem para pairar, por exemplo, fora do efeito solo ou dentro do efeito solo, que é perto do chão ou fora do chão, é esse peso aqui. Então você dá uma olhada nesse gráfico durante o voo, você sabe se você está dentro ou não do envelope, né, das limitações. E tem jeito de você pousar fora das limitações e decolar? Tem. Mas é mais arriscado, claro. Você não tem folga, você não tem margem para erro, você tem que fazer alguns procedimentos específicos, né? Mas como a gente vai muito nos mesmos lugares, a gente já tem os pesos padrão. Então, por exemplo, tem um piloto que pesa 120 quilos, eu peso 65. Então, o pessoal, é vantagem o piloto ser mais leve, porque ele vai ter mais potência sobrando, né? No meu caso, eu sou bem leve. Mas a gente não fica ajustando, esse piloto vai levar mais peso que o outro. Claro que um piloto muito pesado, ele não vai fazer um resgate numa altitude extrema, porque ele sabe que não dá conta, a máquina não vai aguentar. Mas o peso médio da galera, ele já sabe, não, o peso médio que dá para pegar nas condições ali é tantos quilos. Então eles diminuem um pouco e falam, por exemplo, base camp, 200 quilos. Então quando eu subo pro base camp é 200 quilos de carga. E aí, duas pessoas mais bagagem. Tem balança lá? Não. Eles mentem o peso? Com certeza, eu decolo com mais de 200 quilos de lá do base camp. Para subir para lá, levar a carga, tem balança no aeroporto. A gente sabe que a gente está mais próximo do peso real que está declarado. Mas não é garantido que está certinho, não. Mas para voltar, para decolar de lá, eles vão empurrando. Então vai mais ou menos no olho. O pessoal vai jogando embarca os passageiros e coloca, vão colocar uma, duas mochilas por pessoa, aquelas duffel bag, né, grandona, uma mochila pequena e mais a duffel bag. Às vezes eles colocam mais, você vai bater no olho, aí você vai avaliar a condição, pô, tá com um vento bom, que vai me ajudar, a temperatura tá boa ou não tá? E você tem que virar e falar, chega, tá suficiente. Eles vão parar de colocar peso para dentro, mas se você não falar, eles fingem que não é com eles, vão jogando peso para dentro, né? E é claro que a gente faz um teste também, você pega o helicóptero, você tira o helicóptero do chão, mas continua no voo pairado ali pertinho do chão, você vê o tanto de potência que você está usando. Se você já está no limite, você não vai conseguir decolar. Porque você começar a deslocar e sair perto do chão ali, perto do efeito solo, você vai afundar. Você vai bater em alguma coisa, você não vai ter potência para subir. Então você tem que fazer algumas avaliações. Mas muitas vezes é no olho. Você já sabe, a gente já bate o olho, já sabe mais ou menos o tanto o peso das coisas, a gente já é acostumado com isso, né? Então, na hora que eles vão jogando carga para dentro, a gente vai falar: olha, chegou, é isso aí, não dá não. E muitas vezes a gente tem que falar não para as pessoas: ah, pô, leva mais um, não posso. Que aí eu posso até perder minha carteira. Tem uma limitação ali que eu só posso decolar com duas pessoas, para não ter que ficar fazendo conta de peso. Já sabe que a média vai estar tá dentro, duas pessoas e bagagem. Já dá para decolar com três, quatro, dependendo do peso dá. Mas eles limitaram com dois justamente por questão de segurança, para não ter que ficar fazendo conta, já que não vai ter balança. Mas aí cabe ao piloto negar a bagagem, falar: olha, chegou, para de jogar mais. Normalmente, quando a gente limita, eles param de colocar a bagagem, né? E é isso. A operação aqui varia com altitude, temperatura. A gente já sabe mais ou menos em cada altitude o tanto de peso que a gente pega, a quantidade de bagagem. Vai, às vezes vai de olho, e quando tem balança, melhor, né? Mas é isso, vamos que vamos. A temporada está seguindo, já está bem movimentado o Base Camp e já está começando os ciclos lá de aclimatação. Tá legal de ver. Grande abraço para vocês aí, até a próxima.
Muito bom, obrigado Alex. E eu adoro os depoimentos do Alex, que é diferente do que a gente estava acostumado no, nas temporadas anteriores, né? É outra visão. E ele falando assim: e eles mentem o peso? Ele falou: certeza. Imagina isso, né, acontecendo direto, né? E ele que tem que podar o pessoal, né? Falar: não, não, chega. Muito bom. Bom, é isso. Esse é o podcast número 3 da temporada 2024. O próximo podcast deve ser exatamente sobre o primeiro ciclo de aclimatação. Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima e Feliz Natal!